Um prazer estar de novo aqui. A gente se sente realmente em casa, né?
Obrigado,
Sempre aqui.
Coronel.
Tudo bem, meu amigo Vladimir? Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Fátima, colegas advogados e população em geral. É uma satisfação estar aqui e tratar de um assunto tão pertinente, Vladimir. Obrigado.
Exatamente. Tivemos duas.
É, infelizmente, esses dois casos, eles chegam ao limite, né? Porque a polícia tem uma técnica que fala uso progressivo da força, em que existe uma série de equipamentos, desde a voz até a arma de energia conduzida, a taser ali, e chega ao limite realmente da arma de fogo. Nesse caso, principalmente esse de Vacaria, devido à proximidade do indivíduo com o policial. Não foi nem possível tentar dissuadir ele ou usar outro meio necessário, porque realmente causa um risco à vida do policial, tanto um risco à vida das outras pessoas. E realmente, nós já tivemos casos ali de a pessoa pensar, não é muito tempo, é 1, 2 segundos que tu deixa de tomar uma medida, tu perde a vida. Então, é algo muito subjetivo do policial que está no momento ali para ver o uso da arma de fogo. E nesse caso, lógico, todos os casos, existe a instauração do inquérito, porque o nosso policial, mesmo tendo as questões técnicas, e ele realmente tendo que, por obrigação até, usar arma de fogo, ele responde um processo, né, por homicídio doloso, inclusive, porque ele teve intenção de parar aquele indivíduo, mas, lógico, revestido dos aspectos legais ali que possibilita ele cometer esse tipo de ato. Agora, para nós entristece muito, porque é um fato que chega ao limite, e nós que estamos até buscando redução dos crimes de homicídio, e isso para o Estado, para a estatística, e também para a nossa sociedade, a gente vê como um fato triste, lamentável, que a gente evita o máximo, mas infelizmente também é preciso pensar no risco na vida do policial e das outras pessoas.
No caso específico, já querendo.
Normalmente, de praxe, quando tem um caso um pouco mais exigido psicologicamente do policial, ele é encaminhado para uma avaliação psicológica. Então, a brigada já tem isso como regra. Nos dois casos, desde a ação ali, a gente já fez os procedimentos para encaminhar. E assim que ele é encaminhado, que se verifica que não tem nenhum tipo de problema em relação ao aspecto psicológico do policial, ele volta ativo normalmente.
Suas preocupações.
Infelizmente nós temos até dá pra fazer até uma relação, né? Nós na região as polícias prendem demais, né? Mas é porque realmente existe o fato necessário, mas ao mesmo tempo isso repercute essas prisões repercute mais uma tranquilidade maior da comunidade. Não é à toa que todos os nossos índices reduziram. Inclusive, principalmente de homicídio, mas todos os outros índices de assalto, de furto, acabaram reduzindo mais. Agora nós temos a possibilidade do contrário, né, do efeito contrário, porque no momento em que nós temos que todo preso conduzir até Caxias do Sul, por enquanto, né, até o momento também, possibilidade sempre há de ser interditado lá também, mas. A gente ter esse deslocamento que perde-se no mínimo 6 horas de serviço, de 2, 3 policiais, dependendo da quantidade de preso, é muito oneroso, porque a gente está deixando de ter aquele policial trabalhando na cidade, né? A gente está simplesmente fazendo essa condução. E, ao mesmo tempo, a gente já vislumbra, até para desafogar, né, o presídio, vários presos sendo colocados em prisão domiciliar. Vários, com vários. Né, mais de 20 presos já foram colocados.
Mais de 20.
Na verdade, nós já sabemos ali, e a maior parte envolvido com tráfico, mas também tem de latrocínio, tem abjeato, tem uma diversidade de crimes ali, mas a maior parte deles é envolvido com tráfico, que foram colocados em liberdade. E isso nos preocupa, porque no momento em que eles estão numa prisão domiciliar, o controle não é o mesmo do que um controle efetivo dentro do presídio. Isso, lógico, né, nós sabemos por prática, né, que às vezes determinado criminoso ele é colocado na rua, os índices já disparam na especialidade daquele criminoso lá, um indivíduo que rouba veículos de forma contumaz, ele é colocado ali em liberdade, a gente já percebe ali os índices de roubo já aumentando até ser preso novamente aquele indivíduo.
Perfeito, Vladimir. Como eu havia dito antes, é uma satisfação receber o convite através, né, da Rádio Fátima. Pena que o assunto aqui debatido não é tão agradável, porém é necessário, é importantíssimo colocarmos à discussão, porque eu gostaria de fazer um breve apanhado histórico, Vladimir e Coronel Becker. A OAB, no ano de 2016, ainda na gestão do Dr. Teodoro Stedile Ribeiro, criou uma comissão chamada Comissão Especial de Assuntos Carcerários. Eu participei dessa comissão junto com mais 2 colegas, que inclusive, aliás, eram mais 4 colegas, e 2 deles fazem parte da atual gestão, Dr. Gade Figueiró e o Dr. Fabrício da Costa Venâncio, onde essa comissão fez estudos, vistorias, entrevistas junto ao Presídio Estadual de Vacaria, conversamos com a diretoria na época e fizemos um levantamento a respeito da situação precária que o presídio se encontrava. E, se eu não estou enganado, Vladimir, a estrutura do Presídio Estadual de Vacaria remonta aos anos 60 ou talvez aos anos 50. Posso ser evidentemente corrigido, mas não vai fugir muito disso. Ou seja, a realidade mudou. Nos anos 60, a Vacaria era uma. Estamos em 2025. Então, muitos anos se passaram e, evidentemente, passou-se a ser necessário essa modernização. Junto a isso, Vladimir, foi posteriormente realizada, que em Vacaria foi ou ativada ou reativada, não vou saber precisamente, a Frente Parlamentar de Segurança, onde a OAB, juntamente com a Polícia Civil, através do delegado Dr. De Favre, lembro do comissário Abreu, na época acredito que a Brigada Militar estava representada pelo Coronel Paim, e através de toda a sociedade civil organizada, fomos até Porto Alegre, numa reunião com o então secretário de segurança, que era o César Schirmer, era na época do governo Sartori, onde foi explicada a situação, foram colocadas as dificuldades do presídio, e lembro bem que foi aventado, Vladimir, que o custo na época para a criação de um novo presídio beiraria na faixa de 24 milhões de reais. Que essa era a grande ideia, e acredito que deva ser o pleito novamente, através da nossa sociedade, a criação de um novo presídio. Somente esse, ao meu ver, o ponto que vai resolver definitivamente a situação. Existem outras medidas provisórias, mas aquele famoso provisório que se torna definitivo, né, Vladimir? Então, eu acredito que seria dessa forma. O que aconteceu? Como todos sabem, em 2018, houve a troca de governo, né? O Sartori, o governador, saiu, entrou o Eduardo Leite, e aí acabou se voltando à estaca zero. Né? Tem um novo governo, novas conversas, novas explicações, novas reivindicações, e aí acaba demorando bastante. O que, que a gente coloca, assim, Vladimir, e a OAB está junto à comunidade, junto a, inclusive, recebemos apoio da OAB de Bom Jesus, recebi uma chamada agora há pouco do Dr. Juliano Grazotin, que é presidente da subseção de lá, porque como o presídio ele acaba envolvendo toda a região, é interesse de todos os municípios, né, auxiliarem também nessas melhorias. O que, que a gente pode dizer? Precisamos, de alguma forma, começarmos a reivindicar, a criar as ideias que nós entendemos pertinentes para essas melhorias a partir de agora. Porque, não vamos esquecer, o ano que vem, já é 2026, né, teremos novamente eleições. Então, novamente, poderemos correr os mesmos problemas que aconteceram antes. Então, a sugestão que a gente deixa para a comunidade, vi que a Frente Parlamentar de Segurança está reativada, é que comecemos desde já a trabalhar nesse assunto de forma muito firme.
Então, durante a minha fala, inclusive a coordenação, né, tanto o secretário de Justiça quanto o delegado Padilha, o vice-governador, e que, na verdade, nessa reunião participa toda a estrutura do governo, desde a Polícia Federal, a Polícia Civil, o DETRAN, Procuradoria do Estado, então, todos os participantes. E lá, então, foi solicitado ao Judiciário, ao Ministério Público, a sensibilidade, né, dessas interdições pelo caos que ela gera, porque, de repente, vendo aqui, não se consegue vislumbrar todo o contexto que decorre de um problema, de uma interdição de um presídio, que afeta o policiamento, afeta a sociedade, afeta até os advogados, porque eu fico imaginando um advogado, o preso, ele é encaminhado a Caxias do Sul, como é que fica o acompanhamento daí do advogado? Vai ter que ir depois até Caxias do Sul para poder dar um encaminhamento, então ele acaba atrapalhando até mesmo o próprio preso, porque ele já tem mais uma viagem, né? A gente até comentou sobre a dificuldade, a nossa serra é um local que tem muitas curvas, até para conduzir o preso, ele dá uma preocupação nossa, porque o também tem uma questão do bem-estar do preso, né? E ao mesmo tempo, a gente vislumbrou lá, pela fala do Judiciário e Ministério Público, né, de se buscar analisar os casos, principalmente pelo Ministério Público, né, de verificar cada caso e tentar alguma alternativa, mas a gente sabe que na prática são muitas questões envolvidas aí na interdição, nos argumentos, né, pela quantidade de páginas, e vai ser difícil se demover uma interdição sem realmente desafogar a superlotação. A gente vislumbra isso porque não adianta eles dizem que o aspecto é técnico, não é subjetivo, então a gente vai permanecer sem muita alternativa nesse caso. Com certeza, e ao mesmo tempo a gente verifica a cada prisão é uma preocupação, porque a gente, no momento que prende, já cria um transtorno, um problema, né? O que fazer com esse preso? Vão deixar dentro da delegacia, vão deixar dentro de uma viatura, como já ocorreu, né, em Porto Alegre, principalmente, os presos ficavam dentro da viatura dias, né? E isso a gente não quer aqui para Vacaria, não queremos para a nossa região, por isso a gente está tendo todo esse deslocamento até Caxias do Sul, mas era uma hipótese, né, manter os presos nas celas da delegacia e dentro das viaturas, né, até ter uma alternativa. Ainda que se faz esse deslocamento, senão seria a nossa realidade.
Exato.
Perfeito. Deixo um abraço para o meu amigo Dr. Clóvis, também é nosso conselheiro da gestão. Sim, como já foi referido pelo próprio coronel aqui, isso acaba atrapalhando todas as pessoas, né? Gera uma sensação de caos absoluto. Então, assim, Vladimir, o que a gente coloca mais uma vez e firma isso, Vacaria precisa querer, em primeiro lugar. E isso começa pela nossa população, porque sabemos que o assunto presídio é um assunto impopular, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu não vou dar bola lá para o presídio, estou nem aí para eles. Só que as pessoas precisam também se conscientizar que não existe nenhuma pena perpétua no Brasil. As pessoas que lá estão voltarão para a sociedade. Além disso, temos também as próprias pessoas que trabalham no presídio, policiais penais que também estão em situação muitas vezes delicada, dentro de um local que não é mais apropriado, adequado. Dessa forma, lembrando também, naquela época, na conversa com o secretário César, foi sugerido até a construção na área da FEPAGRO, na época. Se eu não estou enganado, e me corrija, Vladimir, me parece que o tenente-coronel Fabiano Paim esteve aqui alguns dias, ontem, exato, e ele é o secretário de segurança, me parece que foi colocada a possibilidade do Executivo Municipal auxiliar com um terreno, com um imóvel, né? Perfeito, perfeito. Então, com essa junção de esforços e Vacaria colocando de forma clara o que busca, agora é a hora de começarmos a trabalhar. Até porque, deixando um exemplo positivo, Vladimir, Vacaria se uniu através da demanda da OAB, através da doutora Monique Dall'Acqua, que era nossa presidente, atual vice-presidente da OAB, para implementação da elevação de intrância na comarca de Vacaria. E isso foi aprovado pelo tribunal. Foi o momento em que Vacaria uniu os esforços para o bem comum. Então é o momento de fazermos isso novamente.
Tirar esse presídio de dentro da cidade, para a gente ter um novo contexto e receber todos os presos e todo mundo contribuir um pouco, né, com essa construção, porque é um presídio que atende toda a região, não só a Vacaria. Então, realmente uma conjunção de esforços para que se construa um presídio novo. Lógico, leva tempo, demanda um envolvimento político, financeiro. Exatamente, nós temos que já pensar isso aí para o futuro, porque também é um benefício para a cidade, trazer mais segurança para a cidade no momento que a gente tem uma estrutura melhor, beneficia os nossos advogados, beneficia a vida de toda a população, porque a gente vai ter uma segurança maior envolvida para os nossos presos ficarem cumprindo a sua sentença ali de uma forma adequada também.
Perfeito. Vladimir, rapidamente, eu quero dizer que nós não podemos perder o nosso direito de nos indignarmos. Então, por mais que seja difícil a caminhada, é importante que Vacaria trace um objetivo através de reuniões, ouvindo a comunidade através da própria Frente Parlamentar de Segurança, com toda a sociedade civil organizada, trace planos factíveis e necessários que vão auxiliar nessa questão do avanço em relação ao novo presídio, que concordo com o coronel, é o caminho ideal, porque fora disso serão somente retalhos que não resolverão o problema. A OAB está junto com a comunidade, não só aqui em Vacaria, como também o presidente Leonardo Lamacchia está sempre junto com a comunidade de Vacaria e com todo o interior. Estamos juntos. Obrigado pela presença. Muito obrigado. Bom trabalho para o senhor.
Bem, no momento em que um preso ele é colocado em prisão domiciliar ou com tornozeleira, ele, lógico, não tem um maior controle do que um preso que está no interior lá do presídio, com segurança e tudo. Lógico que isso aí acaba afetando, nós já estamos acompanhando lá, inclusive porque a gente, determinado preso é solto, já replica em determinado índice criminal já elevar. Então, nós já estamos antevendo, inclusive, a questão do interior, porque no momento que tu larga coloca um abjetário contumaz ali com uma prisão domiciliar, ele acaba tendo uma liberdade maior de conseguir fazer o seu feito, né? Então, até isso a gente está acompanhando para que se evite, né, esse replicar, né, destruir toda a nossa tranquilidade que a gente tem na cidade e na região, porque sabemos que tem essa alternativa, mas não seria o ideal para a nossa cidade nem para a nossa segurança. Sim, e aí que está o problema. No momento que ele está interditado, até a justiça local, né, nossos juízes, promotores, eles ficam de mão atadas, porque eles têm que também cumprir essa orientação, têm que tomar as medidas de acordo com o que foi estabelecido de uma forma mais ampla. Então, tudo isso acarreta uma dificuldade para todos os envolvidos, né? Mas quem sofre realmente mais ainda é a sociedade, que acaba tendo uma interferência muito direta, porque não adianta, não tem como a gente dizer que um preso domiciliar, ele tem o total controle lá, ele não vai conseguir dar uma fugidinha ali para... Se até com tornozeleira, a gente já tem casos ali de rompimento de tornozeleira e demora até se tomar alguma ação contra aquele indivíduo, até se encontrar, né? Porque depois não encontra mais. Então, essa nossa dificuldade realmente é enfrentada pela sociedade aqui de Vacaria Região. Estamos às ordens, estamos sempre à disposição. Realmente, busque a Brigada Militar para que a gente tente cada vez mais melhorar a situação de segurança da cidade.